Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora.
Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Rádio Inclusão. Está entrando no ar o Rádio Inclusão, um programa da Rádio Alerj e da Agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso Rádio Inclusão. E lembrando, antes de qualquer coisa, que você pode entrar em contato com a gente sempre, pode e deve, né? Para contar histórias, sugerir pautas, isso é sempre bem legal. E o espaço para isso é o radioinclusão@gmail.com. Ela é cantora, escritora, também fez teatro e outras cositas mais que ao longo do papo vamos conhecer. Vou conversar hoje com Inês Helena. Inês, tudo bem?
Tudo bem. Que bom estar aqui com você. E obrigada por essa oportunidade que a gente tem de levar ao público, né, um pouco do que a gente faz, né?
Legal. Bom, a Inês é cega e estudou no Benjamin Constant, né, Inês?
Eu estudei no Benjamin Constant e fui expulsa.
Ótima faceta, maravilhosa essa faceta.
E não fui expulsa só de um colégio, fui de dois.
Muito
muita
bom,
honra.
Muito bom.
Mas aí eu, mas mesmo assim, eu estudei, não teve expulsão, não teve ninguém que me proibisse de estudar. Eu fiz pedagogia, fiz alguns cursos de psicologia de extensão universitária, né? Fiz na PUC, fiz no Hotel Nacional. Bom, eu fiz muitos cursos enquanto não aparecia a oportunidade de eu cantar, que sempre foi meu sonho, né? Desde criança.
Bom, mas vamos pegar então um pouquinho da sua fase de criança. Como é que você é do Ceará, não é isso?
Sou.
E aí, como é que você é cega de nascença? Veio para Benjamin? Como é que foi
não,
essa história
sua? Não, eu perdi a vista com 4 anos de idade.
Ah, com 4 anos?
É, foi um susto com uma barata, acredite.
Sério?
Você, sério.
Para essa barata saiu cara, hein?
Não, mas para mim foi ótimo. Ela fez um favor para mim. Porque se eu tivesse ficado lá, não tivesse perdido a visão, eu não faria tanta coisa como eu faço. Né? Então ela me fez um favor. Só que eu tenho medo dela, continuo tendo medo dela.
E qual a cidade do Ceará, Inês?
Fortaleza.
Fortaleza mesmo?
É.
Não, eu perguntei se era criança, porque você tem um irmão, né? Que eu sei que é cego também, então quer dizer, foi coincidência isso.
É, porque ele foi um problema, porque...
Ele não foi uma barata também, não?
Não, ele não. Ele foi falta de vitamina A. Então, com 6 anos, ele começou... É um ponto fraco, né? Então, ele começou a ter problemas de visão. Mas quando, nessa época, a gente já morava no interior, porque o papai foi à falência e nós fomos morar no interior, não tinha nem luz. Para nós era ótimo.
É meio quase cidade,
Guarani, chama Pacajus, né? E então, quando foi descoberto, já não tinha jeito, né?
E aí vocês vieram juntos para cá, para Benjamin Constant? Vieram na mesma época?
É, viemos juntos. Né? Foi uma luta braba, meu pai não queria. Você não vai sair de casa, imagina. Você não pode fazer isso, você não enxerga, ainda mais que eu era
pois
menina.
Pois é, né, Inês? Eu sempre bato essa tecla. A gente tem aqui no Rio, São Paulo, as grandes capitais, a gente sofre, sabe, um preconceito imenso ainda hoje.
Ainda.
Imagine naquela época, já tem um tempinho, no interior do país, né, no interior do Nordeste.
Mas mesmo na capital, você não pode ir para o quintal. Não vai para o quintal, você vai cair. Aí, quando estava todo mundo distraído, eu ia subir na árvore, caía, ninguém
muito
nem
bom,
sabia.
Né?
A mamãe dizia: imagine, Deus me livre, se tivesse me dado a Inês Helena enxergando, o que seria de mim?
Tem um ditado que diz que, né, quando Deus marca, não é à toa.
Não é à toa, não. Ele me escolheu, ele sabe para quem me escolheu.
Muito bom, Inês. Aí você veio, vocês dois vieram para cá, você e o seu irmão.
É, aí,
estudou,
né?
Aqui no Benjamin.
Estudei no Benjamin Constant 3 anos.
Três anos?
É, mas aí, esse livro conta uma boa parte do que eu passei.
Daqui a pouco a gente fala sobre esse livro, né, as histórias que você conta nesse livro.
Então, como eu gostava muito de ler, eu achava que eu perdia muito tempo, já que eu comecei a estudar um pouco mais tarde, eu perdia muito tempo em estar no pátio, só conversando fiado, né? Um ambiente fechado, já viu, não tem evolução, né? É aquela história, um falando do outro, eu achava aquilo muito estranho, não fui acostumada a isso.
É, com que idade, então, que você veio? Você foi
tarde? 13 anos.
Sim.
13 anos. E aí o pessoal me achava metida, a direção achava que, na época, a palavra era subversivo, então eu era subversivo, né? Porque eu não queria, eu queria ler, estudar, eu tinha leitura, eu gostava de livro, de poesia, essas coisas todas, de música. Então eu era diferente, eu não fazia parte do elenco deles, não. Mas lutei muito, 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 mas faria tudo de novo para chegar aqui.
Maravilha, isso é que é importante. E aí você foi expulsa 3 anos depois e voltou para o Ceará?
Voltei de uma forma, fui obrigada, né? Aí depois, quem foi que viu meus pais querer que eu saísse de novo? Aí eu fui, foi muito engraçado, porque minha irmã disse, você quer estudar? Eu falei, quero. Então vou arranjar um colégio para você em São Paulo, mandaram para o Padre Chico. Quando cheguei lá, eu já tinha feito o ginásio aqui, já estava no ginásio, ia entrar no ginásio. E então a madre disse, olha, perda de tempo, porque é que você vai começar tudo de novo. Aí eu vim para o Rio, ninguém sabia que eu estava no Rio de novo. Aí fiquei não sei quantos anos desaparecida deles, em termos, porque eu ligava, dizia, estou em Copacabana. Mal sabia eles que eu estava morando na rua, eu estava em Copacabana, mas não tinha endereço, né? Copacabana era muito grande. Depois é que o pessoal veio saber, né, os meus perrengues, mas eu estou aqui.
Bom, só um adendo, você falou que foi estudar no Padre Chico. E lembrando, né, que o Padre Chico saiu do Padre Chico, né, aquele grupo musical também, os Titulares do Ritmo, né?
É.
Um grupo que muita gente nem sabe que eram
nem
cegos,
sabe.
Né?
É, nem sabe. Cegos. Nem sabe.
Foi um grande grupo musical, anos 50, 60. Grande sucesso, acompanharam muita gente.
É. Não, muita gente boa muita mesmo, gente boa, é. Muitos artistas famosos.
Sim.
Artistas famosos.
Isso fora as gravações próprias, né?
Isso.
Os discos deles mesmo, muito
isso,
bom. Sim, então vamos voltar à história da Inês Helena. E aí você disse que começou muito jovem, essa coisa da arte na sua vida foi muito marcante. Suas inspirações já vinham desde da infância ou adolescência.
Quando era...
que você descobriu isso, Inês? Que tinha essa veia artística?
Olha, eu comecei a fazer, depois foi que me descobriram fazendo isso, né, na verdade. Porque eu sempre gostei muito de... Eu era muito pequenininha, então eu digo que Deus substitui a minha visão pela a vontade, a arte de cantar. Então, eu ia para o meu quintal, eu gostava de cantar e tudo. E então, era um assim, tipo... Hoje eu entendo, era tipo uma fuga. A música...
Isso desde criancinha?
Desde criança, desde pequena. Não, porque como eu não entendi o que era não enxergar, eu tentava fazer tudo que as outras faziam. Você não pode, você vai cair, não sei o quê, não sei o quê. E então, eu parava no quintal, tem um cajueiro, que tem até um poema no próximo livro, fala esse poema, que eu gostava de cantar embaixo dele, ficava a tarde inteira cantando, e tudo música romântica, era Orestes Barbosa, Nelson Gonçalves, Adelino Moreira, tudo eu gostava de música, sempre gostei de música, e também muita música clássica, né? E o pessoal, porque a Inês é triste, mal sabia que não era, eu nunca fui triste, né? E aí teve um período que eu fui crescendo e fui entendendo que na realidade, eu estava sentindo o peso de uma rejeição terrível, que era preciso, porque tudo era fuga para mim, mas nesse caso da necessidade de ser acarinhada, de ser compreendida, me fazia muita falta. E aí eu fui, ia para o meu quintal e comecei a escrever poesia, né? O primeiro poema que tem nesse livro, que chama-se O Grande Dia, como eu falava de uma liberdade que eu achava que teria e tenho hoje, né? mas que para os outros era impossível alcançar.
Você lembra quantos anos fez esse primeiro poema?
11 anos.
11 anos.
É. Tanto é que o texto, o sentido do poema, há quem pense que seja amor de mulher para homem. Não era. Era o amor que eu sentia, que eu falo no poema, era a liberdade de ser, que eu conquistei as duras penas, mas conquistei.
Ah, então essa coisa vem muito junta, né, Inês, na sua vida, assim, a música e a literatura,
vem,
a coisa
vem.
Do escrever, da poesia.
Vem muito longe, vem desde, eu nasci, Deus me criou para eu ser uma missionária na arte, né, porque realmente tudo que eu faço com amor, eu tenho assim, a arte para mim é tudo.
Você consegue ver arte em tudo que você faz? Tudo que você faz? Uma comida, você consegue ver uma arte? Né?
Consigo.
Uma comida que você
consigo.
Faz?
Eu consigo ver arte até estender a roupa no varal. Eu consigo. Então eu vivo a arte, sabe? Para mim, corre nas minhas veias, são o sangue da arte.
Muito bem. Bom, e aí você, isso aí até então era jovem, criança ainda, entrando na adolescência. Quando você descobriu que você realmente queria viver disso, que essa era a sua praia? Olha, não quero ser advogado, eu não quero ser programador, eu quero ser artista, cantora, poetisa. Quando é que foi que você descobriu isso?
Criança,
na sua vida?
Criança. Quando eu crescer, eu quero ser cantora. Eu pequenininha, com 4 anos, eu sabia tudo que era música. Todo mundo se admirava, o pessoal queria me levar para a rádio, mas na época eu não queria o clube do Papai Noel, que tinha lá em Fortaleza. E eu era muito criança, mas eu não entendia, né? Se fosse hoje, já estava lá, né? Mas, na época eu ficava, aí me oferecia o brinquedo e tudo, mas não aceitava, tinha medo. Sei lá, as coisas assim de criança mesmo, tímida. Mas era criança mesmo. Quando eu cantava no quintal, eu me sentia cantora, né? Os primeiros programas que eu participei na Ceará Rádio Clube, dali já me senti profissional, ainda tinha muito chão para eu me tornar profissional. Passei por muitas coisas, mas o meu objetivo eu alcancei.
É, bom, então vamos entrar nessa coisa da, né, da profissão já, da sua vida mais profissional. Como é que foi isso? Quer dizer, porque claro que para a gente chegar a um ponto de ser profissional, alguém deu uma mãozinha, alguém puxou... Né? Alguém deu uma oportunidade. Como é que foi isso na sua vida?
Deus me deu a mão. Porque tudo que eu ouvia, você não vai conseguir, você não enxerga. Pessoas mesmo que é músico, larga isso, deixa isso para lá, vai fazer outra coisa. Eu falei, não, mas eu quero. Olha, você não tem uma ideia do que eu passei para chegar aqui. É porque, como falei para você, eu sou guerreira. E eu não abro mão daquilo que Deus me permitiu fazer. Entendeu? Mas eu ouvi muito dizer, você não vai conseguir.
Mas você não vai conseguir por quê? Porque achava que você não ia conseguir porque era difícil a vida de artista, porque
eu
você
nem,
era cega?
Não, as duas coisas juntas. Agora, eu nunca também procurei saber, não. Porque eu acho o seguinte, o tempo que eu vejo uma coisa, Marquinhos. O tempo que eu estou preocupada com aquilo de errado que estão querendo jogar, eu tô perdendo tempo de afastar. Entendeu? Então, eu não me envolvo muito com o lado errado. Então, quem quiser, pense do jeito que pensar, mas eu sou assim. Né? Tanto é que eu cheguei aqui, né? Pessoal, você é louca, vai para sua casa. Eu falei, não, eu escolhi isso, eu vou conseguir. E vou te dizer, às vezes que eu morei na rua, ninguém sabia que eu estava morando na rua, estava sempre muito arrumada, né? E não, o pessoal não sabia. Por quê? Porque eu achava que se eu começasse a me lamentar, eu ia perder a força. E para que se lamentar se ninguém ia... as poucas vezes...
Já tinha tudo contra, todo mundo contra.
Todo mundo contra, exatamente. E se você está numa boa, tudo, as pessoas chegam perto de você, te aplaudem, tudo. Se você demonstrar que está para baixo, é isso mesmo.
É verdade.
É aquela frase. E eu não queria ouvir isso.
Agora, você disse que estava sempre bem vestida. Você é muito vaidosa?
Não, sou cuidadosa.
Qual a diferença? Qual o limite?
O limite do cuidado é você estar sempre bem vestida, mas simples. Né? Eu não gosto de pintura. Eu gosto de joia, assim... Já não, isso não tem joia, mas... coisa simples mesmo, sabe? Coisa que tem a ver comigo. As minhas cores preferidas são azul e branco. Quase sempre eu estou vestida ou de azul ou de branco.
Você é portelense, não?
Não. Mangueirense e flamenguista. Eu só visto vermelho quando eu vou para o Maracanã com minha camisa do Flamengo. Aí eu
já disse que é uma pessoa tão legal aí, mas todo mundo tá certo.
Mas menino, você ainda não se convenceu que você também é flamenguista.
Deixa o mal no morro. Bom.
Cuidado.
Bem, aí. Como é que foi, então, esse primeiro passo você chegar à sua vida profissional? Como é que foi isso? Já na profissão mesmo, já. Como é que foi esse primeiro passo?
O primeiro passo foi o seguinte. Eu, quando eu fazia pedagogia na Gama Filho, eu cantava nos eventos. E
estudei lá também. Era de triste saudade a Gama Filho, né?
Pois é.
Meu Deus do céu. Como é que aquela coisa ser destruída, né?
É impressionante. Meu Deus. É impressionante.
Sim.
Só
um desabafo.
Aí eu cantava, né? Não, tem muito que desabafar de lá também, mas deixa pra lá. Eu cantava nos eventos e tudo. E eu cantava, eu cantei clássico, Marquinhos. Cantei como primeiro soprano no Teatro Municipal.
É mesmo?
Foi. Rapaz, o pessoal dizia que eu era metida, mas eu acabo tendo que me convencer que às vezes eu era mesmo. Que eu me metia em lugar e dava certo, né? Dava certo. Mas não é metida, porque eu acho que eu vou até onde a capacidade que Deus me deu. Então, eu participei do Projeto Aquários. Né? Projeto Aquários, você lembra do Projeto Aquários?
Lembro.
Pois é. Os 4 anos...
Isaac Karabichevski.
Isso, ele me deu muita força, sabia, Marquinhos? Era muito lindo esse... Ele me deu força, o Altamiro Carrilho, muita gente boa me deu força. Por isso que aí era que eu não ligava para quem dizia que eu não ia dar certo, né? Começa, sim, aí deixa eu te falar. Aí eu fazia pedagogia e um dia surgiu uma oportunidade no Instituto de Educação de fazer show, né? Quem fosse fazer o show já saía com a carteira, já tinha que ter a carteira profissional. Aí eu fui na Gama Filho, fiz duas...
No Instituto de Educação?
É. Fiz 2 provas e nunca mais botei meus pés na Gama Filho. Tirei 8,5 em cada prova. Eu só tinha nota boa na Gama Filho, porque eu gostava, sempre gostei muito de estudar. Mas o mais forte era cantar. Aí fui correndo para o teatro, fiz minha inscrição e tudo. E agora, no dia 16 de outubro, eu fiz 42 anos que eu fiz o meu primeiro show. Mas eu tenho a mesma garra de quando eu comecei.
Pois é, Inês. Então vamos voltar aqui, nesse momento, né, de quando você começou. Você falou pra gente há pouco que você morou na rua. Queria saber 2 coisas. Uma, como é um cego morar na rua? Eu imagino que o cara morar na rua deve ser uma coisa muito complicada para qualquer pessoa. Como um cego morar na rua? Como é que é isso, Inês?
Olha, para mim não foi muito difícil, não, porque eu não tinha medo de nada, né? Eu me lembro que uma vez estava chovendo muito, temporal, aquele vento que só falta derrubar tudo, eu sentada assim à soleira na porta de uma loja de tecidos, e tinha uma plantinha na minha frente, assim, porque eu sempre tive muita fé em Deus. Uma plantinha assim na minha frente, e eu disse, a menor perspectiva, porque hoje tem celular, hoje tem... Na época não tinha nem telefone de ninguém, eu podia ligar na madrugada, né, pedir um socorro. E aí eu falei, bom, Deus está vendo aquela plantinha se balançando ali, Ele está me vendo também. Ele está cuidando dela também, está cuidando de mim, e eu vou vencer. Né? Tem até um poema que eu falo sobre isso, né? que resume um capítulo da minha vida. Agora... Durante o dia, eu estava na biblioteca, eu estava na faculdade, eu estava tudo lá. E de noite, quando eu saía do trabalho, o pessoal, Inês, vou te dar carona. Eu falei, não, não precisa não. Aí ele disse, Inês, você é orgulhosa, não quer que a gente leve em casa? Onde é que você mora? Eu disse, eu moro entre o céu e a terra. Aí levava na brincadeira, né? Depois de muito tempo, já com os meus filhos, foi o que eu falei, um céu e a terra que eu morava, que realmente era entre o céu e a terra.
Agora, Inês, você acabou de falar pra gente, então, que uma poesia sua, né, fala desse momento.
Chama-se Eterno Cantar. quando Deus me confiou um viver em solidão, todo sofrer abençoou e com certeza deu-me a mão. Me entregou muitas sementes, sorrindo, sereno a falar. Vá sem medo pelos campos do universo a espalhar, em silêncio, confiante, pois todas elas vão brotar. As primeiras semeei no jardim da minha infância, e em pouco tempo eu colhi paciência, esperança. E saí pelos caminhos, crescendo, feliz a sonhar, plantando ternura, meiguice, colhendo saber e a espalhar as verdades que aprendi sem jamais me intimidar. Quantas vezes, tão cansada, precisando de alguém para falar da caminhada, para amparar-me talvez, me senti abandonada. Mesmo assim, não fracassei. Este cantar é sincero, ouço o que ele tem a dizer. Se tão grande é o sofrimento, bem mais forte é o querer. Confiante, em paz, espero o eterno amanhecer. Sob uma árvore frondosa que comigo eu vi crescer, é a mais verde de todas, por Deus, é a árvore da fé.
Muito bem, assim então a gente vai ficando por aqui nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento. Vamos ao intervalinho e a gente volta com mais Inês Helena. Muito bem, Inês, muito legal.
Até
a gente
já.
Volta já já.
Rádio Inclusão.
Rádio Alerge Notícia.
Milhares de crianças participam até o dia 30 de novembro da 25ª edição da Olimpíada da Cidadania, no Rio de Janeiro. O projeto social que atinge diversas regiões do estado fluminense tem a missão de promover a inclusão a partir do esporte, com todas as participações e entradas gratuitas. A Olimpíada da Cidadania é realizada pela ONG Sublime e tem patrocínio da Bayer. Ao todo serão 20 modalidades esportivas, entre elas karatê, natação, tênis de mesa, badminton, ginástica rítmica e atletismo. Os jogos ocorrem sempre nos fins de semana e feriados em diferentes municípios. A presidente da ONG Sublime, Jandira Rosa, gostaria que a Olimpíada servisse de exemplo para o poder público.
A ideia, na realidade, é mostrar para essas crianças que eles puderam um dia chegar a uma Olimpíada, que não foi as Olimpíadas oficiais, mas pelo menos a Olimpíada da Cidadania. Então essa evolução para nós é muito importante para uma baixada, para a metropolitana que hoje não tem investimento. Então a gente vê isso como uma iniciativa de política pública que nós gostaríamos que o poder público pudesse olhar para esse grande evento.
O consultor de relações com a comunidade da Bayer, Márcio Hoffman, acredita que, além de incentivar o esporte, os jogos têm como objetivo a integração entre diversas comunidades.
Essa integração se torna um ambiente acolhedor, não deixando de ser competitivo, né, porque nós estamos tratando de uma Olimpíada e é uma competição. E, na verdade, é uma celebração do esporte, né, e a alegria de participar do evento, dos atletas e todos os envolvidos traz a certeza de que o projeto é vitorioso, é um projeto que dá certo.
Já a Paralimpíada da Cidadania chega à 14ª edição, incentivando o esporte e proporcionando a inclusão social. Crianças e jovens terão a oportunidade de participar nos dias 28, 29 e 30 de novembro de modalidades como natação, vôlei adaptado, habilidades motoras, futsal e tênis de mesa. Com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck.
Rádio Inclusão.
Estamos de volta com o nosso Rádio Inclusão e hoje eu estou conversando com Inês Helena, ela que é cantora, escritora e atriz. Teve uma fase dela atriz, ela vai contar pra gente agora, daqui a pouquinho, como é que foi essa fase também dela. Mas eu queria saber antes, Inês.
Sim.
Depois dessa fase sua de morar na rua, de passar perrengue e tal, como é que foi então chegar a essa fase profissional? Essa transição, como é que foi?
Na realidade, foi tudo junto, porque quando no dia que eu deixei a faculdade para ir fazer o show, foi até muito interessante, porque o primeiro show que eu fiz, eu tinha marcado, eram 2 dias. E tinha vindo uns amigos de São Paulo, amigo da família onde eu morava, para assistir o show, tudo. E como não cheguei lá, eu cheguei lá e não falei do meu trabalho, só pedi a sala e levei o material e tudo, mas não disse que o meu trabalho era bom, não sei o quê, não falei, só deixei pedir. E aí, no dia do ensaio geral, eu cheguei lá. Não, aí eu, quando eu fui lá para entregar a documentação, eu disse, você sabe que você só vai fazer um dia. Só que eram dois dias, um era feriado. E o pessoal que tinha vindo de São Paulo não podia ficar para o outro dia. Aí, disse assim, não, porque o empresário da Gal Costa, olha, imagina, da Gal Costa, pediu o dia e eu só tenho um dia para você. Se você quiser, eu falei, quero, vou fazer só um dia, tudo bem. Só que eles não levaram a sério, não botaram cartaz na porta do teatro, não fizeram nada. E aí eu cheguei lá para ensaiar, e aí o diretor ainda atrasou. Aí ele falou assim, pois é, mas aí não deu tempo de divulgar, você não quer marcar para outro dia? Não, vou fazer hoje. Está marcado para hoje, eu vou fazer hoje. Aí abriram um teatro para a gente passar o som e tudo. Aí o diretor chegou e disse, o seu trabalho é esse? Eu falei, é, porque você não gostou, não? Não, é porque você não me falou nada sobre o seu trabalho. E muita gente chega aqui e diz que o trabalho é bom e acaba que o trabalho não é legal. Você não me falou nada, não levei fé no seu trabalho, não. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele disse, pois é, resultado que a gente não convidou o pessoal. Aí tentaram ligar e não foi quase ninguém. Você não quer deixar para outro dia? Não, vou fazer com o povo, com o público que estiver aí. E fiz. Né? Foi bom e tudo. Mas, e assim foi a primeira pedreira que eu quebrei e passei. Né? Aí, daí em diante, aí eu comecei a trabalhar em casa noturna. Aí também lutei muito, porque quando eu era jovem disse que eu era muito bonita. Isso eu não sei, nunca me preocupei. Então, já viu aquelas cantadas, né, Marquinhos? Para ver se a gente... E eu resisti tudo e estou aqui com dignidade para falar para os meus filhos da minha carreira. Como criança, que eu nunca deixei aquela criança morrer dentro de mim.
Pois é, isso é muito legal, né? Essa coisa da... Você já estava falando no programa, estava falando isso, né? Na época do Dia da Criança. A gente tem que preservar a criança tem dentro da gente, né? Você pode ter 100 anos, mas... Não é você ser infantil, mas é você ter o seu lado criança na hora certa.
Exatamente. É por isso que eu nunca fui compreendida, porque as pessoas não acreditam no que eu sou. Acho que eu sou sonhadora. Não, eu sou, na hora certa. Poxa, tantas coisas que eu já decidi, tive que discutir com meu pai de adulto para adulto, né, para vir, tudo, essas coisas, tudo. Na hora de falar, de conquistar as coisas, eu vou, sabe? Agora, na hora de ser criança, eu não quero saber. Né?
Sim, isso é importantíssimo.
Sou criança, aquela criança que sabe o que está fazendo. Sim. Né? Não é aquela criança boba, imbecil, que quer ser criança, quer vestir como bebê, quer chupeta. Não é isso. Né?
É a irracionalidade, né?
Exatamente. Né?
Uma criança...
Mas quando eu era criança, já sabia o que queria, imagina agora, né?
Exatamente. Bom, Inês, quem você poderia dizer hoje que foi importante na sua vida artística?
Olha, Marquinhos, na minha vida artística, eu posso dizer que foram pessoas que até nem me conhecem, porque eu até tive assim, olha, quando eu fiz meu teste como cantora, eu não me lembro do nome do maestro da Ordem dos Músicos, mas eu era para cantar 3 músicas e cantei quase 10 músicas. Ele falou, vai, canta mais uma. Então, isso me deu uma força muito grande, porque se era um maestro que não me conhecia, que estava fazendo um teste, e se ele estava insistindo para cantar mais e mais, é porque ele estava gostando, né? Resultado, tirei 10, né? Então, posso dizer... O Isaac Karapchevski, que foi muito, embora que fosse na época que eu cantava clássico. Né? Tem a Leni Bello, que é uma pianista. Tem, assim, digamos, a Marisa Gata Mansa, né? A Nana Caymmi. Porque Gonzaguinha, né? Gonzaguinha, esse pessoal todo. Deuson foi muito importante na minha vida artística. Enfim, ao longo desse tempo, eu tive muitas pessoas de importância que foram, assim, vitais na minha carreira. Né? Influências maravilhosas.
Você falou da Ana Caymmi, falou... qual a importância delas? Assim, em que sentido elas foram importantes?
É porque ela, além de trazer repertório maravilhoso para a gente que gosta de cantar, né, trazer músicas que quase ninguém canta, são pessoas que me receberam com carinho, né, me receberam bem. A Nana Caymmi até ia gravar algumas músicas minhas, mas acontece que não dependia dela, né? Dependia de produtor, entendeu? É uma história meio complicada. Então, às vezes a gente dá música, eu sei que, inclusive, eu tinha levado 3 músicas que ela pediu. Ela disse, mas só 3, me traz mais, pelo menos mais 2. Eu levei e no final ela não gravou. Mas eu sei que não foi por causa dela, né?
Eu adoro a Nana, cara. Eu digo que até o lalalá da Nana tem sentimento, né?
Tem sentimento.
Ela é fantástica.
Ela é fantástica. Fantástica. Eu canto muito e... E agora esse rapaz está tocando comigo, Lobão Ramos. Olha, eu digo que foi assim a compensação da minha vida inteira artística, porque ele, além dele saber tudo que eu canto, é uma pessoa que tem um astral maravilhoso, uma pessoa assim humilde, sabe tudo de piano, né? E ele toca comigo há 1 ano e 2 meses. E então eu tenho assim muito carinho por ele, e ele realmente tem uma influência muito grande. Pedro Matheus teve muita influência, que nós trabalhamos durante 22 anos, trabalhamos juntos.
Pedro Matheus, que era maravilhoso também.
Ele era maravilhoso.
Tocava muito, muito, cantava.
Tocava
bem.
Muito. Agora, uma coisa assim que eu não gosto muito de falar, porque as pessoas acham... Mas uma coisa é você trabalhar com um gênio. Matheus era um gênio. E é muito difícil. Por quê? Porque, às vezes, ele nunca fazia a mesma harmonia. E, muitas vezes, ele se achava no direito de fazer um arranjo na hora da música. Então, eu me virava.
Te quebrava, né?
Uma hora, uma vez... Uma vez foi muito engraçado. A gente estava fazendo um almoço no Asa Branca, nós fazíamos o almoço no Asa Branca, e alguém chegou e pediu para eu cantar uma música do Tom. Aí eu cantei por toda a minha vida, só que eu aprendi a música em Lá. E depois ficou mais tranquilo, ficou bom em Lá bemol. E aí alguém falou, aí eu pedi para ele me dar, eu vou cantar por toda a minha vida. Aí ele deu Lá natural, eu entrei. Aí... Quando já estava no meio da música, ele passou para o Lá bemol. Eu esqueci que tinha um violão me acompanhando, fui para frente, peguei o microfone, e eu cantei em Lá bemol e ele cantou. Eu cantei em Lá natural e ele cantou em Lá bemol. Como é que você fez isso? Eu falei, não, você é que não tinha que ter mudado o tom na hora, né?
Bom, já que você cantou em Lá, então canta um pouco cá para a gente. Eu faço sacanagem às vezes com o convidado aqui, viu? De teatro e tal. Peço, faz uma cenazinha e tal.
Não, uma vez me pegaram, sabe com o quê, menino? Na rádio, ao vivo. Eu tava falando de música clássica. Qual música clássica você canta? Eu falei, Ave Maria de Gounod. Canta pra nós.
Ai, clássico aí é cruel, né?
Mas eu cantei. Nossa. Eu cantei. Se você quiser, eu canto aqui.
Quer dizer. Então agora vai ter que cantar. A gente pode... No finalzinho do programa você fecha com a Ave Maria.
Bom, então... Vem, ó meu amado, quero fazer do juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como nunca ninguém jamais amou.
Ninguém minha bem amada, estrela
por Aparecida. Eu te amo e te proclamo o meu amor, o meu amor, maior que tudo quanto existe.
Bom, aí você, vamos agora mudar um pouquinho de arte, vamos para literatura, para escrita, para poesia. E você também fez um livro, a gente já falou dele aqui, já falou até uma poesia. Como é que foi então você agora dizer, não, agora eu vou também escrever, vou publicar um livro? Como é que foi? Você contou pra gente como é que foi a batalha para conseguir cantar, fazer show. E como é que foi essa batalha para publicar um livro?
Olha, foi o seguinte, esse livro é... Uma vez eu estava lá, ainda nem estudava ainda, eu entrando na sala de visita, eu tive duas visões impressionantes. Uma, alguém dizia assim, você ainda vai escrever um livro. E na mesma hora, eu via, na minha mente, vi um telefone onde você falava e via a pessoa. Eu falei, gente, isso é loucura. Eu comecei a tirar isso da minha cabeça, eu achava aquilo uma loucura, né? E aí passou, né? Hoje nós temos isso, né?
Esse telefone. Você estava antevendo...
Não, eu tinha ouvido, eu vi, tive uma visão, assim, do nada, sim, sim, né? E eu falei, gente, eu nem estudo como é que eu vou escrever um livro. Bom, passou. Aí eu estava naquele projeto Arte Sem Barreiras, e estava tentando, eu sou uma das fundadoras, a gente estava querendo reaver e tudo. E eu estava sendo, assim, hostilizada por praticamente todos que estavam na sala. De repente, entrou uma senhora e percebeu que eu estava sofrendo muito em silêncio. Ela só me deu um abraço, né? E aí depois ela me chamou para fazer uns eventos e tudo. Era a dona Regina Colux, que é a dona do Instituto Tocando em Você, onde sempre eu faço show lá. E a filha dela... começou a tomar conhecimento, você tem que escrever um livro. Eu falei, Simone, eu não sei, como vou escrever um livro? Nunca... Não, você vai escrever, você tem que escrever um livro. Aí eu comecei a pedir o Divino Espírito Santo, se eu tivesse de escrever, que ele me desse a luz e me mostrasse para eu escrever apenas o que tinha que ser escrito.
Isso foi quando, mais ou menos, né?
Ah, deve ter... deve ter uns 10 anos, por aí assim. Aí eu escrevi... Não, não tem estudo, não. Aí eu escrevi... Pronto. A primeira coisa que veio na mente, um caminhar entre sonhos, poemas e canções. Por quê? Porque cada capítulo, de um capítulo para o outro, tem um poema que tem a ver com os capítulos, né? Por exemplo, esse que eu falei... Ele tem, quando você lê, tem um capítulo. Na época eu estudei lá no colégio lá em Fortaleza, né? E que eu vi as crianças apanhar. Um dia eu resolvi esconder a correia que os meninos apanhavam, joguei lá onde ninguém ia buscar, ninguém nunca soube, agora vai saber. E eu fiquei tão feliz da vida quando eu peguei aquela correia que joguei lá do outro lado do muro, aproveitei que não tinha ninguém perto. Nunca ninguém descobriu. Só viu o pessoal falando, mas cadê a correia? Eu calada. Ninguém sabia que eu tinha jogado lá fora, né? Então, quer dizer, são coisas assim, poemas que têm a ver com essa minha parte de aventureira, né? Porque são pequenas aventuras. E sempre cantando, né? Sempre cantando. Tudo que eu faço é cantando, sabe?
Agora, por falar em cantar, em cantando, uma curiosidade, você sempre se apresenta, mais ou menos, da mesma forma, né?
Como assim?
Descalça?
Isso.
Né, com vestido branco, normalmente?
Normalmente com vestido branco ou um azul.
Por que isso? Porque essa essa rotina de se apresentar mais ou menos da mesma forma sempre?
Olha,
é uma simpatia? O que,
não,
qual a...
não, é porque quando eu era criança eu me via cantando assim. Quando eu cresci, Deus me deu a graça de... Uma vez quando eu fui despejada, que não tinha nem onde guardar as coisas, aí o que eu fiz? O apartamento já estava vazio. Falei, ah, não vou ficar triste, não. Peguei os lençóis, botei tudo no chão, comecei a fazer roupa. Aí, depois, eu comecei a comprar tecido, fazendo minhas túnicas de show. E eu canto como eu me via quando eu era criança. Entendeu? Foi muito interessante, porque o ano passado eu fiz um show no Parque das Ruínas e eu me senti como se fosse no meu quintal. Né? Uma coisa assim...
Santa Teresa, né?
É. E aí você vê que, Marquinhos, quando a gente busca com dignidade, fugindo de tudo que é errado, quando você confia em Deus e sabe que você veio por uma missão muito importante, porque não é a missão não é para nós, é para o mundo, porque a arte não é nossa, porque eu sempre combati nos meios artísticos, era que mostrar para as pessoas que a grande estrela é a arte, nós trabalhamos para ela. Você vê que os grandes artistas morrem e aí o que ele fez é que fica. Por quê? Porque é a arte. Sim, né? Sim. E então, até nisso, quer dizer, até me vestir como eu me visto, agora não tenha dúvida que eu fui muito criticada por causa da minha forma de vestir. Teve gente que mandou fazer vestido, me deu de presente, eu não vesti.
É incrível como as pessoas se preocupam com a outra, né? Caramba!
É, se preocupa. Ah, porque assim, essas túnicas... Tem... Aí um dia um jornalista perguntou, Nessi, você for fazer um show e a pessoa chegar e disser que não aceita você fazer com essa roupa, eu também não aceito fazer o trabalho. Né? Porque eu não vou mudar a minha personalidade por causa de uma coisa passageira.
Agora, você falou que pegou os lençóis e começou a fazer roupa. Então você também costura. Eu acho legal falar essas coisas, porque esse programa tem esse objetivo, entendeu, Inês?
Sim.
Como ele é ouvido no Brasil inteiro, como ele vai para algumas emissoras, várias emissoras reproduzem o programa.
Não, mas é importante isso.
Que as pessoas, não só as pessoas cegas, que muitas delas, até por ouvir dizer, como você ouviu tanto na sua infância, né, que não podia fazer porque
não
era cega e tal, elas acabam acreditando. Então é bom que elas ouçam isso e falem, caramba, eu posso sim. Quanto também para os pais e para as pessoas que não acreditam nas pessoas com deficiência.
Exatamente.
Entendeu? É importante que elas ouçam isso. Você costura, você é dona de casa, faz... Né,
só... Eu faço tudo, Marquinhos.
Dona de casa.
Eu aprendi, eu tive os meus três filhos. Os três foram cesarianos, eu cuidei dos três desde que voltei da maternidade. Né? E eu sempre tive, e tem mais, os médicos brigavam comigo porque eu só ia fazer o pré-natal quando estava com 5 meses, porque eu já sabia o que era preciso. Então, os três meninos são super saudáveis, entendeu? E
algum deles seguiu sua carreira de artista?
Todos três têm a veia artística, só que o mais velho é comandante de avião. A menina é remadora do Flamengo, viu? Foi flamenguista. Aí depois, agora ela está treinando no outro clube e agora ela faz canoagem. E tem um menino que também está fazendo curso para comissário, mas é um excelente violonista, mas não quer seguir.
Não é praia dele.
Não, bom, mas um dia ele vai ser.
É.
Se bem que o comandante é teatro, é ator. Ele foi um dos principais atores da peça A Tropa. Ele trabalhou junto com o Otávio Augusto, né? Ele era a pessoa depois do Otávio Augusto, era ele, Eduardo Fernanda.
Agora, Inês, não é porque você sabia tudo que tinha que fazer, né? Tem que a gente tem que estar aqui. Não. É importante fazer o pré-natal desde que se saiba da gravidez.
Não, eu não aconselho ninguém. Eu não aconselho ninguém fazer isso.
Não é assim. Né?
Não, mas eu tô falando.
Caso à parte, ela sabia. Enfim, é importante que todo mundo faça isso.
É importante
pelo,
sim.
Pelo
até
bem
mesmo,
do bebê e da própria mãe, né?
Não, até mesmo porque na época, né, tudo era mais fácil, a alimentação era melhor, os recursos. Era melhor. Eu falei isso, não devia ter falado, porque muita gente acha que isso é certo. Não, não é. Mas também para mim não foi errado, porque na situação que eu estava, eu não tinha muita outra forma de fazer, entendeu? Desculpa eu ter falado isso, mas eu fiz.
Agora, olha só, vamos para a sua outra faceta, que daqui a pouquinho, chegando no final do programa, eu quero que você fale um pouquinho da sua veia artística de atriz também. Você participou, teve uma fase que fez teatro.
Eu fiz teatro, foi muito interessante, porque eu fiz teatro primeiro na Casa do Estudante, com Jesus Tidiac, né? E depois me convidaram para ir fazer uma peça na Casa da Itália. E a gente eu estava fazendo uma peça onde o diretor artístico era o Carlinhos Lira, né? E eu fiz, eu entrei nesse elenco sem fazer teste, só declamando um poema. Mas depois eu saí o elenco se desfez, porque a gente ia fazer uma peça no Teatro João Caetano. E eu cantava bem a peça, cantando. Foi aí que o Altamiro Carrilho me ouviu cantando e chamou o diretor e falou que ele podia botar todas as músicas que eu ia dar conta. Mas aí o Mauro Mendonça chegou e assumiu a direção e mandou que o elenco saísse. Aí daí eu larguei o teatro, fiquei só com a música, né? Mas eu amo.
Foi efêmera a sua participação teatral, né?
Eu fiz, foi uma... E a primeira peça que eu fiz, imagina, eu fiz papel de Nossa Senhora. Era uma
responsabilidade, hein?
Não é, não, era engraçado, porque a peça era a história de Van Gogh. E então, quando abria o cenário, era La Pietà, né? La Piedade, né? Aquele quadro, né? Então, eu fazia o papel de Nossa Senhora. Foi muito gostoso, eu gostei muito. Tanto é que nos meus shows, eu incluo o poema, né? Porque é uma forma de eu estar também, não ter abandonado o teatro.
Sim, sim. Né? Bom, Inês, vamos agora então falar do seguinte. O seu livro, repete o nome para a gente do livro.
Não entendi.
Esse livro, qual é o nome dele?
Um Caminhar Entre Sonhos, Poemas e Canções.
Canções. Quem tiver interessado em comprar, em conhecer esse livro, como é que faz? Como é que procura? Onde acha esse livro?
Olha, esse livro é só comigo. E também tem no site, meu site é ineshelena.com, né? E também pode ser na os meus telefones, né? 983-629131. E tem um e-mail, ines.helena@hotmail.com. E aí a gente entra num contato, custa R$25 o livro. Que é o preço que há 5 anos, né, eu não mudei, porque realmente eu acho que não precisa mudar. Né?
Então, por falta de contato, as pessoas não vão ficar sem livro, né? Não vai ser por isso, né?
Pois é. Eu fiz lá em Fortaleza o lançamento, fiz aqui. Graças a Deus...
E quando foi o lançamento?
O lançamento foi... Foi 4 anos atrás, eu fiz lá em Fortaleza.
Sim.
Né? E aqui também. De vez em quando faço um relançamento... Porque o pessoal pede, né? E até eu lançar o outro, eu quero também, quando eu lançar o outro, quero que os dois estejam juntos, porque um faz parte do outro.
Eu ia falar isso, tem aí um saindo no forno, dentro do forno, né?
Pois é.
Tem outro aí saindo.
Chama-se Relatos de uma Caminhada.
Maravilha. Brevemente, então, e mais um.
Ah, com certeza.
Mais um filho, né, Inês?
É, mais um filho.
Eu imagino, não sou escritor, não. Aliás, tem uma história, alguém disse isso, né? Que para ser
ser humano,
tem que ter um filho, plantar árvore e escrever um livro. Bom, filho eu tive, plantar árvore, plantei, escrever livro, não esperem isso de mim.
Realmente, mas você não escreve o livro, mas você faz história. O importante é fazer história, mesmo escrevendo ou não livro.
Pois é, mas imagino que escrever um livro deve ser gestar, meio que gestar um filho, né?
Olha,
Imagino isso.
Sendo que.
Muito embora também não seja mãe, né?
Mas o pai também, o pai não fuja da responsabilidade, não.
Não,
pai...
nunca.
Não, eu sei.
Com certeza.
Você só tem o privilégio de não sentir as dores que a gente sente, mas a responsabilidade é igual, é meio a meio.
Sim, sim.
Não, mas inclusive é lindo, porque eu acho que o homem também, ele sente também toda a gravidez, sabe?
É muito gostoso. É muito
lindo, é lindo. Eu acho que, para mim, sabe, Marquinhos, eu acho que o ser humano, quando ele é ser humano, independe de ser mulher ou de ser homem, Eu não acredito nesse negócio, sabe? Porque a mulher, porque o homem, não. Os dois têm que ser lado a lado. Foi assim que Deus permitiu a natureza, né? Eu acho que nenhum é melhor do que o outro. Cada um na sua função, os dois são iguais.
É verdade. Agora estou curtindo muito meu netinho, que nasceu, tem dois meses.
Ah, que legal, que legal.
Ah, Inês, tem também um show agora para acontecer. Fala para a gente onde vai ser.
Olha, vai ser no hospital, no centro psiquiátrico do Rio de Janeiro, né? É na rua, esqueci
Praça
o nome.
Praça Coronel Assunção Sem Número.
Isto,
que
é.
Fica ali na Gamboa.
Na Gamboa.
Aqui no centro.
Vai ser no dia 8. Vai ser à tarde, né, Marquinhos? Porque ele é os horários.
Dia 8 e cai num.
Na sexta-feira.
Uma sexta.
É na outra sexta. Né?
Sexta que vem, sim.
É. E aí eu vou estar lá com o Lobão Ramos, né, que é o meu pianista atualmente. Deus me deu a graça de ter uma pessoa assim que à frente do meu trabalho, porque é gostoso trabalhar com ele, sabe, Marquinhos? Porque uma coisa que é muito importante a afinidade de trabalho, né? E ele é uma pessoa que eu trabalho ao longo desses anos todos, trabalhei com música, que sempre está. Eu sou músico, ele não. A gente faz trabalho juntos, a gente. Até era só pianista, agora eu estou puxando, ele está cantando também. Então, quer dizer, a gente faz um trabalho agradecendo a todos que trabalharam comigo, porque eu já cantei, sabe, até com um parceiro da Dolores Duran, um Ribamar, né? Quando eu cantava escondido, né, Marcinho? Por causa da censura, porque cantava escondido. Ah, sim, hoje a censura não vai para tal. Aí eu fui fazer, sabe o quê?
Fase, né?
Aí eu ainda não tinha documentação. Aí mesmo com cara e coragem eu fui abrir um show para o Tito Madi na Fossa. Cheguei
que responsabilidade,
lá. Pois
grande,
é, menina.
Grande Tito Madi.
É, mas aí eu fazia de conta que eu ia cantar no meu quintal, entendeu? Porque se eu fosse pensar. Marquinho, uma vez eu cheguei no Chico's Bar e a Leninha Andrade, olha só, a Leninha Andrade disse: Nesse, o que você está fazendo? Sábado, eu falei, nada. Quer fazer um show para mim? Quero. Aí eu liguei para um menino que estava com o meu material no estúdio. Aí ele disse, você tem coragem de cantar no lugar da Leni Andrade? Eu falei, tenho. Ela me chamou, ela teve coragem de me chamar. Por que eu não tenho coragem de cantar?
Se ela te chamou, porque confia, né?
Foi, pois é. Aí foi. Aí teve o Pasquinha. Eu tenho as fotos do Leni. Mas é porque está muito pesado o meu book. Mas eu tenho muita coisa, assim. Na época era muito mais fácil, né, Marquinho? Mas eu, graças a Deus,
certeza.
Eu tenho uma história que... Eu não tenho riqueza, mas a minha história é muito rica. E eu faço questão de passar para o público, não por vaidade, sabe, Marquinhos? Eu tenho um sonho muito grande, que é ou fazer em vídeo ou uma exposição de todas as roupas que eu faço, não para dizer eu sei fazer, mas para mostrar que a gente, quando quer e tem fé em Deus, a gente pode fazer tudo e mais alguma coisa.
Pois é, é isso que eu queria agora, estar no finalzinho do programa. Inês, qual a mensagem que você deixaria, depois de passar por toda essa sua história de vida que você passou, por todos os perrengues que você passou e por ter chegado onde chegou, qual a mensagem que você deixa, então, para o nosso ouvinte?
Olha, a mensagem que eu deixo é que vale a pena viver. Quando você estiver sozinha, se sentindo, achar que vai se sentir cuidado, pense. Deus está te olhando e você pode fazer tudo. É só você pedir o querer de Deus que Ele te dá.
Muito bom, Inês. Obrigado pela sua presença.
Muito
bom
obrigada.
Esse papo gostoso. Eu tenho certeza que serviu, né, para muita gente, como eu falei há pouco, com deficiência, que vai, caramba, ela faz isso tudo, então eu também posso fazer. E para aqueles que não têm deficiência, aqueles que dizem, caramba, né, eu imaginava que o cego não podia fazer e tal. E aí... Né, ver a Inês, esse trabalho todo da Inês, né, toda essa história de vida da Inês. Então, esse programa foi, com certeza, muito útil para essas pessoas. E agradeço muito a você ter vindo aqui contar essa tua história para a gente, ok?
Olha, sempre que for preciso, eu estarei aqui com muito carinho, aonde for preciso, sabe, Marquinhos? Porque, para mim... Até a menina já cogitou de fazer palestras e tudo, e eu estou aberta para isso também, porque eu acho que tudo que eu conquistei não é meu. Tudo que eu conquistei, eu tenho a minha vida, a minha arte, o meu tudo como missão de Deus. Então, uma missão de Deus não é nossa, é do mundo, é das pessoas que precisam.
Perfeito. Bom, promessa é dúvida, não, promessa é dúvida, não, promessa é dívida. E você prometeu cantar Ave Maria de Gounod pra gente. De Gounod, não foi?
É Ave Maria de Gounod. Menino, menino.
Eu falei que você ia fechar o programa. Eu te falei que eu faço sacanagem, eu faço mesmo, eu sou assim.
Não tem nada não, desafio é comigo mesmo.
Então, vou fechar o programa ao som de Inês Helena cantando Ave Maria de Gounod. Na semana que vem, então, a gente está de volta com mais um Rádio Inclusão. Até lá.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in
Rádio Inclusão.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.
A Rádio Contraponto.